Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou Dimitri Cosma e hoje recebo aqui Mark Bechar e Peter Carcavallo da série A Mensageira, websérie maravilhosa que a gente vai conversar sobre ela, no estilo Screen Life, né, que é uma narrativa que se passa totalmente numa tela, mistura diversos gêneros como drama, comédia, terror, e a gente vai ser um papo bem legal, a gente vai conversar sobre a série, sobre os desdobramentos também, vocês vão gostar. Tudo bom? Tudo bom, Mark? Tudo bom, Peter?
Boa noite, tudo ótimo.
Bom, Dimitri.
Valeu por estar aqui, beleza?
Maravilha, vai ser um papo bem legal, eu assisti a série, anotei inclusive algumas questões que eu queria, adorei a série, maravilhosa, e tenho certeza que o pessoal vai gostar. Vem com a gente aqui, pessoal, quem está assistindo ao vivo pode inclusive fazer as suas perguntas também, que a gente para num momento aqui da conversa para ler as perguntas do pessoal, beleza? Deixa eu aproveitar que o tempo tá curto hoje, então o que eu vou fazer? Deixa eu fazer, dar os recados logo, jabás logo, aí a gente já solta o nosso papo sem freio, beleza? Quem tá chegando agora já começa a dar like, se inscreve no canal, clica no sininho, aquele papo de YouTube todo, pro YouTube continuar te recomendando e continuar recomendando pessoas para pessoas com perfis semelhantes, né? Isso ajuda muito o famoso algoritmo. A gente tá disponível sempre, costumeiramente, às quintas-feiras. Hoje a gente tá fazendo sexta, inclusive comentem, vocês preferem sexta, de repente a gente faz sexta também. A gente muda a data, inclusive. Vamos ver como é que o pessoal recebe hoje uma data diferente. E sempre nos dias seguintes, a gente tá sempre ao vivo no YouTube e nos dias seguintes nas outras plataformas de podcast também. Você escuta onde você bem entender, mas a gente recomenda que você dê um likezinho aqui no YouTube, um viewzinho no YouTube, isso ajuda a gente. Beleza? Outra coisa, vocês podem encontrar outros trabalhos meus, filmes, games, artes, tudo no dimitricosmo.com, tá tudo organizado lá. E mais um recado, se você gosta do conteúdo que a gente faz, que a gente sempre dá prioridade em divulgar cultura e arte independente aqui no podcast, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. É um cafezinho por mês, você vai receber os meus curtas-metragens que só estão disponíveis para os membros, um monte de make-off, um material muito, muito rico, muito completo. O make-off do meu longa-metragem Desamantes está só disponível para os membros também. Mais de 2 horas de material, uma aula de produzir cinema de baixo orçamento, vocês vão ver também completo para os membros. Então, considera a possibilidade, clica em Seja Membro e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo aqui. Todos os jabás, aproveitem vocês também para fazer jabás também. Manda ver aí. Onde que o pessoal pode encontrar vocês e falar onde que o pessoal pode assistir a série Mensageira também. Manda ver.
E aí, Mário, quer falar ou eu falo?
Pode falar, bicho.
Bom, a série está disponível gratuitamente no YouTube. São 12 episódios. Basta entrar lá no nosso canal, amensageira.série. E a gente tem também página no Instagram, página no TikTok, onde a gente fica ali conversando com a galera, postando alguns conteúdos, alguns cortezinhos, teasers e tal. Mas para assistir mesmo é só aqui no YouTube, canal vizinho, dá um pulinho lá, tá disponível. A gente quer ouvir o que vocês acharam depois.
Bacana, inclusive os contatos, o link da série tá também aqui na descrição, tá, do vídeo. Vem direto na descrição que você já vai, facilita a vida aí pro pessoal também. Vale a pena, viu, pessoal? É uma série que você assiste, a gente vai falar bastante sobre ela, mas é isso. Você começa a assistir, você não para mais. Talvez você assista em um dia só, se conseguir, você assista ela inteira, né? Você vai indo, você não consegue. Não, eu quero mais um episódio, tá? Não para mais. Maravilhoso. Então o link tá aqui embaixo, vale muito a pena. E o pessoal quiser entrar em contato com vocês, como é que faz?
Quer falar? Pelo Instagram a gente responde, pelo Instagram da página. Tem o meu Instagram também, @pitcarcavallo. Instagram do Mark também, @markbechar. Simples assim. E por lá a gente conversa com a galera, a gente não recebe enxurradas de pessoas querendo conversar profundamente com a gente. Então, quem chegar lá provavelmente vai ser respondido com muito carinho.
A gente gosta, todo o elenco, todo mundo gosta de receber. Como a gente é independente, nossa difusão está mais em cima da boca a boca, compartilhar, tá? A gente está, e a resposta tem sido tão positiva que até agora tem sido muito agradável receber retorno. Tomara que continue assim.
Muito bacana. Bom, vamos começar com o papo então agora, né? Vamos já entrar para o papo direto. Eu queria saber antes a experiência de vocês. Antes da gente falar da série mesmo em si, vamos falar da experiência de vocês, de como vocês se reuniram para formar o projeto, antes da série mesmo, antes da ideia da série. Mas fala um pouquinho de vocês, o background.
Começa você, Mark, você que...
Tá bom. Tá bom, na real, o nosso contato começou com a série. Um clássico, história da pandemia. O clássico, história do entrar, encontrar um aplicativo online e se encontrar basicamente só no primeiro date. Só que no nosso caso, o primeiro date já era dentro do motel. Porque já encontramos pessoalmente para fazer o seriado, sabe? Com produção montada, com tudo pronto. Era uma coisa que eu estava desenvolvendo, iniciei por conta própria e, de repente, uns parceiros roteiristas, amigas da Dani Garucci e Dona Oliveira encontraram juntos. A gente foi desenvolvendo, né, no começo da pandemia. E um parceiro em comum que eu queria, inclusive, que fizesse o trabalho que eu acabei fazendo, que era a direção geral, gostou muito do projeto, mas não poderia envolver. Mas ele me indicou, ele falou: cara, eu tenho essa produtora muito legal, que faz um monte de conteúdo interessante, mas ainda não mergulharam muito em ficção. E eles estão procurando um projeto. E aí foi assim mesmo. Foi assim, ele linkou eu e Peter e seu parceiro Sama, e mostrei os roteiros, pelo menos quatro roteiros, e a gente começou a viajar. E mais ou menos, sei lá, uns 2 meses depois, encontramos pessoalmente, um dia antes de começar a gravar no set lá no estúdio do Blues. Então foi uma história que realmente só podia ter. A gente pode entrar com mais detalhe depois, mas foi uma história que só podia ter acontecido do mesmo jeito que o seriado, só podia ter acontecido dentro do panorama que a gente estava vivendo, tanto pelo personagem, quanto a escolha da linguagem, quanto a maneira que a gente encontrou e acreditou, e que nos levou até acreditar nessa hora que a gente podia fazer uma coisa totalmente maluca, porque o mundo estava maluco, né? Então, por que não? Sentido, do meu ponto de vista, era um pouco assim, era meio mágico, sabe? A gente encontrou, começou a falar, ah, queremos fazer. É mesmo? Ok, vamos fazer então. E de repente, sei lá, 4 semanas depois, a gente está correndo para produzir roteiros, porque já estavam querendo data para começar a montar o cenário. Tipo, foi a coisa mais rápida da minha vida, que o meu primeiro seriado que escrevi, que foi produzido aqui por Santo Forte, levou, sei lá, uns 3 anos para ser
Nossa.
feito. E a Mensageira eu tenho faz tempo, mas eu tinha ali um formato tradicional do seriado. Mas essa versão que acabou indo para o que acabou virando, não, a Mensageira que lançou, ele foi concebido totalmente durante a pandemia.
Ah, legal. Vou anotar então aqui para depois a gente entrar nesse assunto. Como que era a ideia original, né, para se transformar? Legal isso. Agora, eu queria saber de vocês, qual que é o background de vocês? Vocês têm outras produções antes? Como é que vocês, de onde vocês vieram antes de produzir?
Começa eu?
Eu pergunto para
Eu?
os dois, aí vocês decidem quem começa.
Deixa eu falar, vou lá, vou falar um pouquinho. Eu trabalho com audiovisual faz 15 anos, em São Paulo. Tenho uma produtora, chama Blues Content. A gente, enfim, trabalha, começou na internet na época de fazer viral, então tinha as campanhas de publicidade, os grandes filmes, e ali eram feitos alguns filmes menores, com verbas infinitamente menores, com o objetivo de viralizar, de ter alguma coisa diferente, de ser compartilhado. Isso antes do YouTube ser organizado da forma como ele é hoje, no sentido de canais, das pessoas seguirem, dele ter esse aspecto rede social e algoritmo de encontrar conteúdo. Ele era mais um repositório de vídeos, né? Você usava ali como um HDzão e um player. E então a gente começou a trabalhar na internet nessa época e com produtora, fazendo várias coisas, programa de TV, desde vídeo institucional a, enfim, programas mais elaborados, produções mais para TV a cabo e tal. E nessa, no meio do caminho, veio a pandemia. E aí a gente, enfim, como todos, ficamos se reinventando, vendo como é que a gente podia gravar, trabalho remoto, aquela coisa toda que a gente passou junto. E a gente tem, né, um galpão com estúdios e tal, que estavam parados, assim. A gente não podia, não estava fazendo nada. E aí a coisa, complementando um pouco a história do Mark, né, a produtora tal, chegou uma hora que começaram a aparecer os primeiros testes, né? Os primeiros testes de Covid. E a gente teve a oportunidade de comprar um lote desses testes para poder voltar a fazer algumas coisas, mas ainda era um lance meio inseguro, não sei se experimental, mas era um negócio incerto, né? que a gente não podia ainda, num projeto com, enfim, clientes e pessoas contratadas, tomar esse risco. Mas um projeto autoral nosso, independente, já era possível. Já tinha um teste, a gente podia ali se juntar para tentar filmar alguma coisa. Uma equipe muito pequena e como a gente tem um espaço grande lá, são 3 estúdios, a gente montou de uma forma que ficava separado. Ficava tipo um vídeo assist com poucas pessoas. O quarto da Mari, para quem assistia, ela está confinada num quarto, a gente montou num outro estúdio. Então a gente espalhou as coisas pela produtora para a gente ter espaço, né? E não ficar ali aglomerado. E a coisa funcionou desse jeito. Então, enfim, já fiz um link aí da história de como eu caí no... Conheci o Mark de vídeo e de como que a gente teve a oportunidade de filmar no meio da pandemia.
Bom, tá aí, minha estrada aí é um pouco diferente. Eu comecei minha carreira, sou dos Estados Unidos, né? Comecei minha carreira no Brasil como executivo no Sony, dos produções nacionais, e aos poucos eu fui me desconstruindo e me transformando em roteirista. Acho que começou minha carreira no começo, eu era executivo, não entendia nada de verdade de escrever, mas eu tinha um cartão de visita e as pessoas chegaram em mim e eu controlava, entre aspas, os destinos. Eu senti uma baita fraude, né? Tipo, não entendi nada. Eu tinha que todo mundo olhar para minha opinião como valesse uma coisa, porque eu tinha o poder do estúdio atrás de mim, mas eu entendi por dentro que eu não andei um metro naquele viagem do quem estava à minha frente, sabe? Que estava esperando minha opinião, né? Aí eu comecei a pesquisar, a estudar, e comecei a escrever. E aí já era. Eu comecei uma desconstrução de um diretor de produção da América Latina para um roteirista morando em São Paulo, Rio de Janeiro, batendo portas com meus roteiros, tentando vender para quem queria ler. Eu fiz meu primeiro seriado autoral, foi Santo Forte, que passou no AXN e posteriormente foi para o... Estava no Globoplay, acredito que acabou de sair. Aliás, tem que pedir para a produtora perguntar, mas que já não está mais. Mas estava até tipo 3 semanas atrás, ficou 3 anos lá. Fiz o 171, que é outro também trabalho que eu criei, escrevi e produzi junto com a produtora Moonshot. Acabei dirigindo um pouco também. Mas o meu primeiro trabalho, aliás, esqueci de falar, que era o 9mm São Paulo, que eu não criei, mas eu fui chamado. Na real, eu estava morando de volta em Los Angeles quando eu fui chamado para participar da primeira temporada, e voltei, participei, acabei assumindo a chefia da sala do roteiro da segunda temporada. Então, esses foram mais ou menos 3 seriados. E ao longo do caminho, acho que eu estrei a minha primeira longa, que eu co-escrevi com o Marcos Bernstein, que ele mesmo dirigiu, que é Amor da Voltas, que é com Cleo Pérez e Igor, e sempre estrago o sobrenome dele, me perdoa, Igor, não vou nem tentar. E é isso, então, eu sou roteirista, mas como eu venho de um background de estúdio, também cabe um pouco naquele showrunner, produtor executivo, dirijo um pouco, mas minha função principal é roteirista e produtor. Então, essa é a minha estrada até aqui, e eu sigo fazendo isso, né? Mensageiro foi um projeto que a gente, que acho que quando criei, comecei a pirar nele, queria fazer diferente, queria fazer. Eu nunca achava que ia encontrar pessoas tão malucas que ia decidir topar fazer um seriado independente, porque ninguém faz um seriado independente. Você faz um piloto, passa o chapéu, vê se alguém financia, mas fazer um seriado piloto é meio suicida financeira, né? Não é um filme que você pode vender para 1000 distribuidores ainda, né? É um filme que se faz independente de muitas formas, né? Mas a gente, eu tava muito numa perda de realizar mesmo, né? De testar os limites, não são minhas, mas das pessoas que, como mencionei, a Dona Oliveira e Daniela Garucci, que a gente trabalha junto, em parceria, em todos os projetos, né? Incluindo várias que não citei, mas foram escritas e acabaram não sendo produzidas. Então, esse era um jeito da gente pegar um projeto começo a fim e tentar entregar aquilo que imaginávamos da forma mais pura na tela. E aí encontramos uma parceria, um produtor que não só nos deu essa liberdade, mas foi junto, foi colaborando, foi ajudando ele a acontecer, foi crítico, cara, foi realmente uma história, sei lá, só da pandemia, eu acho que não posso imaginar refazendo isso.
É,
Não teria. Porque justamente o que permitiu a gente viabilizar isso é porque a gente tinha espaço parado, tinham pessoas paradas, tinham recursos infinitos, talentos disponíveis.
É assim, como 3 anos. É. Tipo,
o próprio elenco, os escritores, todo mundo que participou, são pessoas que eu, como produtor, ali naquele momento, a trajetória que eu tinha seguido, mais TV e internet, não cinema e ficção, não seriam pessoas que eu cruzaria no mercado, que eu teria a oportunidade de conversar e de, enfim, trocar uma ideia sobre algum projeto. E, ao mesmo tempo, também, a gente nunca teria o tempo e os recursos para fazer o que a gente fez no dia a dia normal, né? Então, foi uma loucura. E é curioso pensar isso agora, mas eu lembro, assim, de lidar um pouco com a coisa, assim, de meio de... Existia, pelo menos na minha cabeça, não sei na cabeça, mas a coisa do mundo acabar e de todo mundo morrer, de, inclusive eu, nós, nossos queridos, enfim, pairava essa ideia, né? De uma forma muito intensa. Então, vinha quase como que o que eu quero fazer antes de morrer? O que eu posso fazer nesse momento? E das coisas que eu posso fazer, tem alguma que é assim, quero muito fazer antes de morrer? E essa era uma delas, né? Então, foi muito louco nesse sentido também. A gente mergulhou de cabeça, meio que num sonho, assim, já. Olha essas pessoas que estão aqui, do jeito que dá, a gente vai fazer alguma coisa e aconteceu, né? Foi incrível mesmo, a experiência toda.
Acho que, Dimitri, tem uma coisa curiosa que faz parte do foco da proposta. Eu não vou mentir, eu usei ele no começo como isca, porque a gente estava num momento muito pesado, né? Eu estava escrevendo, eu estava num momento razoavelmente... Eu estava fazendo um projeto no Globo, eu estava razoavelmente bem. O melhor que você poderia estar naquelas circunstâncias, com saúde, com trabalho, mas várias parceiras minhas e pessoas que eu amava, que eu acho incrível, estavam todo mundo parado. Mas ninguém queria fazer nada, porque a gente estava deprimido. Então, fui fazendo, ok, roteiristas. Eu nunca fiz direção geral, de fato, desse porte, né? 12 episódios, 4 horas de material, eu vou fazer isso. Roteiristas, vão dirigir junto. Peter, eu acho que é o Blues, tem feito mil coisas, mas nunca fez ficção. Então, vamos fazer ficção? Sabe, eu acho que todo mundo que entrou, Kiko Marques, que é do teatro, grande dramaturgo, ele entrou no projeto. Foi outro que eu tentei convidar para ser direção geral. Que eu fiz um pouco por isso. Falei, Kiko, nunca fez audiovisual? Vem aqui e faça direção geral, porque eu acho ele incrível. Ele acabou não podendo fazer por questões da pandemia mesmo. Eu acabei assumindo. Mas eu fui olhando todos os meus amigos, as pessoas que eu acho incríveis, que bem como o Peter falou, talvez poderia trabalhar junto. Mas não todo mundo naquela hora. Naquela hora, né? Tipo, eu lembro quando eu convidei Laila, eu liguei para ela. Laila, não tem projeto, não tem nada. Eu estou começando a escrever, eu tenho esse personagem, quer fazer? Tá bom, eu faço. Laila, talvez, ela é tão incrível que eu deveria falar e aí isso na outra hora. Mas talvez não teria agenda.
É, tem isso. Né? É uma conjunção astral, né? Todo mundo está disponível. É.
Renata Calma, que é um dos maiores produtores de elenco que tem no Brasil, que criou o elenco digital. Ela fez nosso elenco, ela ajudou a gente a encontrar a Ingrid. Ela abraçou esse projeto com total dedicação, não porque não tinha mais nada para fazer, mas efetivamente não tinha tanta coisa para fazer, né? Eu gosto de pensar que teria abraçado de qualquer jeito, mas ele permitiu, né? As estrelas alinharam para a mensageira nesse tempo tão sombrio. Então, para nós, realmente, era um porto seguro, algo para agarrar. Era alguma coisa para agarrar enquanto para ajudar a gente a guiar no escuridão daquele momento. Nos deu um propósito.
Uma coisa que você estava falando, Mark, e eu queria, só para entender melhor, vocês falaram de financiamento e tal, como é que vocês fizeram então o financiamento? Porque não é uma série barata, a gente vê o valor de produção bem aplicado, né? Como é que foi isso? Vocês autofinanciaram, como é que foi?
Sim, a gente se autofinanciou, os produtores executivos, que sou eu, o Mark e o Sama, financiamos, e a Blues, a produtora. Então, tivemos essas 4 fontes de financiamento, 3 pessoas físicas e uma pessoa jurídica. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente entrega um valor de produção muito maior do que, de fato, foi gasto, porque, assim, as pessoas trabalharam por subsistência, muita gente de graça, muita coisa aconteceu a preços de oportunidade. Então, realmente, é um negócio que hoje em dia a gente não conseguiria fazer. Seria impossível. Mas ali naquele momento a gente teve condição.
Tinha uma generosidade, todo mundo envolvido, porque, vou te falar, ele começou naquela hora, na filmagem, com praticamente os atores, a equipe do Blues, o próprio Blues, todo mundo, mas estendeu até o final, com finalização, nossa trilha sonora, que foi um Ingo Tenóquio, um Submarino Fantástico. Ele entrou na parceria sem sequer falar sobre nada, leu o seu tempo, eu curti, JH, que é um parceiro em comum, JH Crema, falou, cara, eu confio nele, então se ele me manda no curado, eu vou. E aí, eu lembro que eu mandei o primeiro episódio que tinha referências, que o editor também, que entrou bem assim, o talentosíssimo Paulo Pinheiro, mandei para ele, o Ingo, mandei com um ref da Jethro Tull e um ref da Janis Joplin. Foi o Pablo que escolheu, outro eu. Achando que ele ia voltar com um jingle, uma musiquinha, uma atmosfera, ele voltou com dois canções originais. Decidiram no episódio. Então foi isso, mas não foi isso só para um mês, dois meses. Foi 3 anos desse compromisso. A gente terminou o seriado, sabe, no começo desse ano. Então foi 3 anos de nunca deixar a bola cair. Foi 3 anos. Passar por doença, passar por altos e baixos. Mas as pessoas principais, e todo mundo na real, mas as pessoas que precisavam ficar do começo ao fim, nunca pararam, né? Nunca pararam. E era realmente, eu não sei até hoje como a gente fez.
Foi meio sem noção, assim, aquela que eu realmente não tinha noção do trabalho que ia dar e do tempo que ia tomar. É, a gente começou achando que a gente ia terminar em 1 ano, vai.
Quando o Peter falava que talvez a gente terminar em 2022, eu falei, mesmo, se não tiver pronto até o final de 2021, assim,
sabe de nada, inocente.
E o Peter olhava.
A gente filmou em 12 diárias. Filmar foi rápido. Na verdade, 14, porque ainda 12 diárias nas cenas principais, né? E aí algumas outras extras que a gente foi fazendo. E daria para ter feito em 1 ano, mas a gente não ia ter ficado satisfeito com a pós. A gente ia ter desperdiçado o material. Então, o trabalho mesmo foi a pós-produção. E a gente estudou bastante antes de fazer, assim, não dá para dizer, é aquela ingenuidade bem informada, mas muito ingênua. A gente usou como referência um filme que chama Buscando, que até inclusive a equipe, o diretor, acabou de fazer um de novo, que foi o pioneiro em screen life, né, em vida na tela, tudo se passando na tela. E a gente teve acesso a alguns vídeos, algumas coisas que foram documentadas do processo de produção, e a gente se inspirou ali, mas na hora que a gente viu na prática o que a gente precisava fazer, acabou sendo muito mais complicado, porque são muitos detalhes, então a gente está muito acostumado a olhar telas de computador, e a gente não repara na quantidade de detalhe, de sombreamento, de animaçãozinha, de coisinha que acontece na tela para a gente ter essa sensação gostosa, assim. As telas hoje são, você olha no seu desktop, atrás do arquivinho tem uma sombrinha, e quando ele tá em cima de um outro arquivinho tem uma outra sombrinha, e quando você aperta, várias coisas se animam. São tantos detalhes que para você, e a gente se propôs a construir um cenário realista. A gente não queria fazer um mock-up, uma abstração do que é a tela. A gente, assim, ficava brincando, eu quero filmar. Não como se eu não quero uma representação de uma árvore, eu quero filmar a árvore, eu quero filmar o parque, eu quero um cenário de verdade. E aí depois a gente se deu conta que você filma e o que você tem filmado é só uma fração da tela, que nem a gente está aqui agora. Para quem está assistindo, o que está sendo filmado aqui, tem todo um resto, o compound, você está com chat, você está... E isso tudo veio de roteiro muito, mas muita coisa, né, Mark? Foi sendo descoberta ao longo do processo. E a coisa toda do refinamento, a hora que a gente entendeu o processo, então, para quem é um pouco mais técnico, tudo foi vetorizado no Illustrator. Esse material vetorizado do Illustrator, ele é importado para o After, para você poder ter... Porque se ele não tiver vetorizado, você não consegue dar zoom sem perder qualidade.
Isso que eu ia comentar, porque o pessoal que tá assistindo não percebe isso. Eu fiquei vendo a loucura que fazia isso. Nossa, eles recriaram tudo. Conta mais, isso que é incrível. Isso é incrível. Conta aí.
Todas as telas foram recriadas, vetorizadas, ou seja, foram novas ilustrações foram feitas a partir dos aplicativos e das telas dos aplicativos. Isso tudo existe enquanto ilustração no Illustrator, e dentro do pacote Adobe, todas as ferramentas se conversam. Então, o Illustrator conversa com o Premiere, que conversa com o After, que conversa com o Photoshop, que tudo se conversa, então você consegue fazer usar o Dynamic Link lá para conectar tudo e ter esse material todo. Então, o vídeo vinha de um lado, as ilustrações do outro, tal, e tem que juntar, o corte é feito no Premiere, tudo que vem do Premiere e do Illustrator é no final, juntado no After, onde tudo é animado, os mouses e tudo mais. E assim, haja a máquina para renderizar. Tem uma cena que ficou renderizando uma semana.
Nossa.
Botar o render lá no computador e esperar. Foi o carnaval inteiro renderizando.
foi muito fascinante, porque eu acho que Peter pode falar que não foi, tipo, informado, mas para mim não foi. Porque eu não sou da parte técnica. Então, para mim, eu acho que eu até outra pessoa. Convidei 4 pessoas para fazer a decisão geral. Eu realmente quis fugir do palco. E eu convidei o JH Crema, que é um grande amigo que fez 3%. Ele amou. Ele, inclusive, indicou Renata, indicou um monte de gente. Então, tem muita produtor, pessoas que botaram a mão para isso acontecer. Muita gente. Mas ele queria dirigir. Mas ele falou, Mark, eu só dirijo se você corta toda a parte da animação.
Que isso, ele queria, cara, cortar a parte de tela.
Ele queria focar nos personagens e tal. E eu entendi, ele não, que ele não gostava. Mas falou, Marcos, não entende que você está se metendo. Mas que isso? A gente encontra uns gente tech, não sei o quê. Meu, eu estava totalmente sem noção. Ainda bem.
Captura a tela só, tá bom, né? Captura lá e. Usa o OBS, captura a tela e acabou, tá pronto.
O BO ficou para todo mundo, mas tipo. Principalmente a dona que acabou assinando a produção junto, que ela acabou assumindo a responsabilidade da arte. Eu acabei assumindo a responsabilidade da direção geral. Eu acho que eu assisti cada frame desse seriado uns 30 mil vezes. E não era, tipo, assistir para rejulgar. Era como o Pete está falando. Renderizou, passou 3 dias renderizando. Mas eu não assistia. A gente era uma equipe pequena. A gente era uma equipe guerrilha. Não tinha gente para ver qualidade. Então era nós. Era eu e Peter, às vezes. Até assistindo a cena... para ver se um dessas 180 camadas sumiu na hora que mexeu com um cor estava errado, um vapor, sei lá, uma sombra estava errado. Vamos corrigir a sombra, vamos. Entra na cena, renderiza, barará, e aí o mouse duplicou, sem explicação. O mouse que está andando, de repente, apareceu aqui. Parece psicopatia fazer esse seriado, vou te falar.
É, quem mexe no After assim, é a comp da comp da comp, e aí tinha uma coisinha amarrada aqui, que ali numa outra cena você faz um ajuste e pega a cena anterior.
Perde então, a outra. Nossa.
E a parte criativa, um ano e meio depois, a dona particularmente, que ela ficou com essa bucha, ela ainda escrevendo comentários, porque aí a gente fez, né? A gente pegou, como o Peter falou, chegamos lá, abrimos e colocamos as duas atores, um ator falando e olhando. Ok, vamos começar a preencher. O roteiro era bem detalhado, não pode detalhar tudo. Mesmo se a gente soubesse que a gente não sabia que ia comportar. Seria como dizer que eu entrei no seu quarto agora e descrever detalhadamente cada coisa que estão enxergando atrás de você, com detalhe. Não existe isso. Não existe esse roteiro, isso é insuportável. Se puder criar isso, tem que manter na sua cabeça. Só que numa setora tem que ser criado, e não era 2, 3 viagens para umas lojas e permutas. Era reconstrução, era construção com o Peter, fala, mas construir o quê? Que é a mensagem que está aí, que está pingando? Que é a coisa... A gente acabou ao longo do tempo brincando até com a voz, né? Das escutas, né? Falaria sobre um assunto, na próxima cena estaria um anúncio para aquilo. É uma coisa... Isso acontece no seriado inteiro, que a Donna e Vicky, que fizeram, e Ju, que fizeram a arte, ficaram excelentes, né? Começaram a perceber coisas que saíram conversa e, de repente, 2 cenas depois, se um enquadramento permitisse, seria um e-mail entrando com promoção sobre aquilo, ou seria um outro anúncio.
É isso, as sub-histórias que tem, né? Não tem só a história principal. Na tela você vê sub-histórias acontecendo. É uma loucura fazer isso.
Eu acho que aproveitamos uns, sei lá, sobrantes, no alto, 25%, 30% do potencial que a gente podia tirar daquilo, tanto como criadores, roteiristas, porque era um meio novo para a gente, então talvez a gente não aproveitou tanto. Na conceição, a gente, obviamente, pensou no meio bastante, mas é muita coisa que você vai aprendendo, né? E na hora de executar, a gente executou o máximo possível, mas como bem sabemos, é uma produção independente que não tinha condição também. Acho que não tem, na real, nesse caso, não tem nem condição de pensar em tudo.
Não.
Porque...
Não, possível. Agora. É. É, agora sim. Peter, você ia falar alguma coisa? Não.
Não.
É, agora sim, vocês acham? Agora me veio uma outra dúvida. Enquanto você estava falando, me veio uma outra dúvida. Você acha que o grande público não, talvez não perceba, não valorize tanto o trabalho absurdo que foi isso, porque eles não conseguem nem entender que tudo isso foi recriado, e que foi, assim, não consegue entender o valor de produção, o grande público. Eu tô pensando agora, assim, porque eu assisti e fiquei percebendo detalhes. Nossa, eles recriaram tudo mesmo. Ah, mas eu penso, ah, não, eles gravaram só a tela aí, fizeram de qualquer jeito. O grande público, será que ele consegue perceber mesmo isso?
Então, essa era uma questão nossa, e assim, o Mark talvez tenha uma outra opinião, mas o que ficou para mim é que assim, o nosso desejo é que as pessoas não percebessem.
Isso,
é que elas parassem para assistir e elas sentissem que elas estão assistindo um filme normal. Que eu, tem uma cena de um restaurante, as pessoas estão num restaurante, o restaurante foi filmado, para mim aquilo é natural, eu entro na cena, eu tô ali. É, a gente não queria esse estranhamento do tipo, ah, esse Chrome não... Ah, mas isso, sabe, é o Google Chrome, é o sabe, é o livro das caras, é tipo... E aí até tem uma questão aí até de direitos de uso de marca, que é uma outra discussão que eu nem deveria estar levantando essa aba aqui, mas assim, porque
eu vi e pensei também sobre isso, já levantou,
mas... o lance anterior, eu acho que assim... Quem não trabalha com filme, com vídeo, com cinema, com design, com, enfim, comunicação de alguma forma, acho que não vai ter noção do trabalho que dá a fazer isso. E como a nossa vida é cada vez mais assim, né? A gente se relaciona no dia a dia muito pelas telas, fica cada vez mais natural e acho que tende a estranhar menos. É, a gente assistiu várias refs mais antigas, assim, de coisas que foram feitas em Spring Life e na época chamava bem mais atenção, assim. Pré-pandemia, né? A normalização das telas. Mas aí a outra coisa que eu ia falar era isso, a gente quis usar de fato as marcas e a gente quis usar de fato os aplicativos e tudo mais. E aí existe uma discussão sobre isso, pode, não pode, como é que é? A gente tá no YouTube... Ué,
assim, é propaganda, né, pra eles. É bom pra eles, não?
É, exato. O que a gente encontrou sobre o filme Buscando, que foi a grande referência, é que existe aí, principalmente nos Estados Unidos, mas assim, existe uma ideia de que se você está usando um produto que você comprou e você faz o uso apropriado dele, então eu estou botando um carro em cena, esse carro tem uma marca, ele é um determinado carro. Eu entro nele, eu boto meu cinto, eu checo o espelho, eu engato a primeira, eu não ultrapasso a velocidade, eu não estou dando cavalo de pau, eu não estou pulando ponte, não estou nada. É uma cena num carro, cara, eu posso usar esse carro, assim, eu não estou ofendendo ninguém, não estou fazendo nada, é o produto. Mas aí, nossa, já entrei em discussões, isso gerou discussões enormes com, enfim, com advogados, com pessoas, até com pessoas de marcas e tal. Não foi um ponto, enfim,
não é um...
mas acho que tá tudo bem, a gente não ofende, a gente...
pelo contrário, né? Isso é ótimo. Agora, em cima disso, então, eu vou até fazer uma pergunta aqui que tá mais pra frente da conversa, mas eu vou ter que falar agora. Que vocês usam um vídeo meu, inclusive, né? Do meu canal. Sim. E é a mesma coisa também, vocês entraram em contato comigo, foi a Geise, né? Geise entrou em contato comigo, falou, a gente tá fazendo uma série e tal, explicou, né? E a gente quer usar um vídeo seu. Eu não entendi direito, né? O conceito, aí explicaram o conceito, acho que até mandou o roteiro da cena e tal. Falei, não, é ótimo, óbvio que eu cedo e assim, é uma honra até pra mim, entendeu? Então, assim...
Você encaixou tão bem, cara, meu. Porque essa cena foi escrita por Donna. Eu lembro quando eu li tanto, tipo, meu, Donna, a gente vai ter que arrumar um cara pra fazer isso. Não, isso existe! Ela me mostrou, me mandou o link, falou, caramba, aí!
A fala já tava no roteiro, a sua fala.
Ah, é? Olha! Maravilhoso!
E encontrou você e encaixou perfeito, mas queria só responder a sua última pergunta, rapidinho. Se o Peter respondeu bem, mas eu queria só complementar. Eu acredito que nosso trabalho é para não aparecer. Mas para não aparecer tem que ser muito milimetricamente pensado, ou pelo menos trabalhado. Pode ser improviso, mas um improviso trabalhado, sabe? E eu acho que a gente fez esse detalhe todo justamente para ninguém ter que preocupar com ela e para poder seguir a narrativa. Eu acho que é isso. Para mim, a direção, a atuação, o roteiro, nosso trabalho é não aparecer. Se eu saio de um filme, não, depende do conceito, tem proposta do filme que é outro, mas uma coisa para entreter, que é o principal função da mensageira, entreter, claramente ele aborda assuntos sérios, a gente abordou com muito cuidado e com muito interesse mesmo, curiosidade genuíno. Tanto que a gente, Daniela Garucci, que trabalhou no roteiro e dirigiu também, ela é psicóloga. O Christian Dunker entrou para fazer ele mesmo, de repente. A gente foi muito cuidadoso com o assunto, mas a principal coisa é entretenimento, né? A gente estava fazendo algo, a gente está fazendo entretenimento, né? Pode ser arte, pode ser muita coisa, mas tem a obrigação da pessoa esquecer a sua vida por um pouco. Então eu quero que ele esteja falando da Mari, da Madalena, não da direção ou da arte e tal. Então eu acho, mas para atingir isso, eu acho que esse nível de trabalho, ao meu ver, é necessário, e a gente foi bem, batemos o pit, né? A gente foi até o limite, que até o limite nosso, até capacidade emocional de conseguir dar conta de tudo que foi surgindo, né? Tudo que foi surgindo.
Né? É, essa coisa, o lance emocional, eu acho que é muito importante. Assim, às vezes a gente fica pego mais na questão técnica do trabalho, mas o trabalho criativo, assim, e autoral, independente, ele tem uma carga emocional e das relações, porque, assim, tem, sei lá, 100 pessoas nos créditos. E é um processo extenuante, os recursos são escassos. E tem decisões a serem tomadas de até onde a gente vai, no detalhe do detalhe do detalhe, a que horas a gente desiste. E o lance de ficar apegado a uma ideia, de, né, de levar ela até o final, ou de falar, não, agora acabou. Eu vejo isso, as pessoas sofrendo muito com isso, assim, na realização pessoal, assim. Eu acho que muito projeto não vem ao mundo, ou muitas pessoas se frustram justamente nessa etapa, assim, da relação, principalmente no audiovisual, que envolve muita gente, que são muitas ideias, que, assim, cara, eu não há, sei lá, alguém pode me dizer, mas eu não acho que tem como fazer vídeo, filme, ou coisas relevantes, inovadoras, desafiadoras no audiovisual sem tretinhas, assim, porque o negócio é intenso, assim, é difícil. Difícil ficar bom sem ninguém, sem conflitos.
Tem que ter. Se tivesse dinheiro e um cliente, por exemplo, eu não acho que não seria o que acabou sendo.
Porque é amor, né? É investimento de amor mesmo, é filho, né? É filho de vocês.
Sim, mas teria tido prazo, teria tido outras exigências. Não estou falando que são ruins, mas esses elementos teria que poria outras coisas em questão, né? Mas a gente teve o luxo de ir até o fim. Não vou mentir, essa falta de recursos fez a gente gastar muito tempo que não necessariamente contribuiu para a qualidade final, porque era tecnicamente tão desafiador. A gente não fez 40, não acredito nisso, né? Mas a gente não fez 40 cortes. A gente fez 6-7 versões dos roteiros, que é o que você vai encontrar mais, por mais, em qualquer seriado que você assiste. Mas a gente não fizemos, não podíamos aprimorar várias coisas que podia ter, talvez, ajudado. A gente gastou muita energia numa questão técnica, como o Pete está falando, né? Literalmente, eu lembro de estar com ele num domingo, com o computador dele renderizando, outro computador no outro lugar renderizando, todos os computadores renderizando, e a gente rezando que não dava pau no meio. E se dava pau no meio, eu ia ter que achar um jeito de contornar aquilo, ligar para Adobe. As diversas pessoas que ajudavam, Tatu, Pablo Gonzalez, Moisés, um monte de gente, Gabi, que estava envolvido, tentando cada um resolver da casa de uma forma. A gente tinha um episódio completo no começo que não saiu da máquina de jeito nenhum. Lembra disso? Pitch, Dona Vitória, não sai da máquina. Ninguém conseguia entender por que nós não conseguimos exportar. Chegamos a reconstruir o episódio.
Caramba.
Dá pra imaginar o trampo, porque não conseguimos tirar o export.
Perderam a edição inteira do episódio. Nossa.
Cara, ele tava lá, dava play, mas na hora de exportar, não ia. A gente tentou exportar pedaços, até conseguiu aproveitar alguma coisa mais simples. Porque teve o lance, a gente tava na pandemia, então a gente não tava trabalhando junto. Foi também, a maior parte da pós-produção foi feita de forma remota. Então essa coisa de dos HDs passando de uma pessoa para outra. A gente testou fazer tudo na nuvem, aí não dava, daí vai para HD. Mas o HD precisa juntar o trabalho. Então, era uma pessoa fazendo as ilustrações, outra pessoa editando, outra pessoa animando. E, às vezes, um mesmo projeto tendo mais de uma pessoa fazendo essas funções. E aí, dava pau de versão. Então, às vezes, a pessoa estava numa versão anterior ou tinha um plugin que a outra não tinha. Que é aquela coisa... Aí, literalmente, falta de recurso, né? De você ter uma pós-produção parruda e todo mundo sentada, trabalhando no mesmo servidor e coisinhas ali que, para fazer animação, são meio fundamentais, assim, que a gente não tinha acesso.
Mas eu acho, Peter, também que, mesmo, obviamente, se a gente tivesse, teria sido várias dores, talvez, evitadas. Mas eu acho que o projeto era muito ousado e muito grande também. O projeto, ele testaria, sabe? A gente usou essa Dynamic Link, que é ótimo, mas não sei se foi concebido para fazer 4 horas de material, 12 episódios diferentes. É. Normalmente, então, obviamente, a gente teria beneficiado pra caramba de mais recursos, né, para poder fazer. Mas eu sinto que também, pelo menos no mundo que a gente está, a gente testou os limites bastante um pouco com o que a gente fez. Não sei, eu não sou... O que você acha?
Não, do ponto de vista da produtora, foi a primeira coisa que a gente fez mais parruda, remota. E isso serviu de base, de teste, para a gente conseguir trabalhar depois. Depois que a gente filmou o Mensageiro e começou a finalizar lá no primeiro ano, a gente se sentiu seguro para voltar a ligar para os clientes e para as pessoas e falar: ó, gente, a gente achou um esquema legal, que dá para produzir coisas interessantes de novo. A gente acabou fazendo programa para TV, aproveitando os aprendizados, assim, do que aconteceu. Então, nesse aspecto também foi muito importante a gente ter tido esse laboratório lá interno, para a galera que trabalhou depois se sentir segura, falar: não, beleza, dá, vamos voltar a trabalhar.
Vocês estavam falando do tamanho, né? Sempre foi pensado com 12 episódios, porque uma série com financiamento próprio, grande assim, com tanto detalhe, fazer 12 episódios foi uma coisa ousada, né? Não é comum isso, né? Não, isso é, não sei se já existiu, se já fizeram isso no mundo, fora vocês. Porque geralmente faz, sei lá, se é uma série, principalmente que é a primeira temporada, vai fazer 6 episódios e tal, né? Vocês já arrebentaram, assim.
Eu acho que eu vou responder isso, porque saiu de mim. Não sei se era um desejo de completar algo sem, de uma forma ou outra, sem passar o chapéu, né? Sem ter que... Uma vez que Peter e a galera e Sam e as pessoas... meus parceiros, minhas parceiras, todo mundo, tipo, validou e achou incrível, queria fazer, não tinha muito, eu flertei um pouco com mostrar no começo, no papel, ainda para alguns lugares, e procurar um caminho mais tradicional. Mas não por trama, não por nada, mas eu falei: gente, eu não sei, se conseguir, também a gente, minha ingenuidade, também não imaginava que ia ser 3 anos de dedicação tanto das pessoas que entraram nessa jornada junto, sabe? Olha o Peter agora, a única coisa que eu tenho para falar é obrigado, 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 porque eu sei quanto ele se dedicou e que era a proposta que a gente imaginava que ia ser inicialmente, né? Mas eu acho que não podia. Sejam 6 episódios, 6 ou 8 episódios, 6 ou 10, tinha que ser uma temporada completa. Minha intenção era: vamos fazer essa coisa aí, nós, vamos fazer até o fim. Não vamos fazer um piloto, não vamos fazer e esperar uma outra validação, por outra pessoa controlando o nosso destino. Vamos controlar nosso destino. Porque é tão raro essa nossa área, né? É tão raro esse acontecer, né? Mesmo independente, normalmente depende do edital, depende de um fundo, algum tipo de ajuda. Assim, normal, porque é difícil, é grande, é caro. Se fosse barato, todo mundo sairia fazendo, né? Filmes, tá? É caro, né? Você precisa acumular muito, muito dinheiro e muitas pessoas para agregar muitas coisas para fazer. As estrelas realmente têm que alinhar de qualquer jeito, né? É. Então minha ideia nessa hora também, eu tinha saído do seriado que estava, enfim, um pouco balançado, se eu queria ou não seguir, se eu tinha como seguir. Eu falei: e volto a falar, a Dani Donas está mais ou menos na mesma situação. E eu acho que para nós se empolgar a fazer, era isso: vamos realizar isso, vamos fazer até o fim. Acho que se eu tivesse falado: vamos fazer um piloto e aí ver, finalizar bonitinho, aí ir lá e mostrar para todo mundo e rezar para alguém dizer sim, eu acho que as pessoas que eu conheço, eu pessoalmente, não teria, nessa hora, eu não teria empolgado, sabe? Era, Era missão suicida mesmo.
Assim, complementando o Mark, do ponto de vista de produção, a gente falou dessa coisa toda da animação e da nossa abordagem ingênua, de não saber onde a gente estava se metendo. Do ponto de vista da captação, foi muito simples, porque eram duas atrizes, enfim, a galera vai ver, a gente deve estar dando spoiler e tal, mas elas estão confinadas. Então, uma na casa da uma cada uma na sua casa interagindo por videochamada. Então, nossa, a gente podia ter feito 10 vezes mais diálogo. O problema era a animação. Então, ali dava para ter feito muito mais episódios se a gente tivesse seguido naquela ideia de não, vamos desencanar de muita tela, de muito troca de mensagem e navegar na internet.
Fazer mais simples,
Acho
está
que nem
dizendo, né?
tenta.
Fazer mais
E fazer,
simples.
e vamos aqui. Vai
Focar
ser um
no.
negócio de diálogo assim mesmo. Então daria para ter feito muito mais. Então, a hora que a gente olhou isso, 12 roteiros, deu mais ou menos 4 horas de conteúdo. A gente olhou ali e falou, cara, dá para filmar. Filmamos em 12 diárias,
A
foi isso.
filmagem foi fácil, exatamente.
A gente tinha o Keep
E
the
a
Tape.
animação a gente não sabia, então. Tá aí explicado.
A edição, por exemplo, se você olha um dia, se quiser, eu te mostro. Se você olha um corte todo da edição, muitas vezes tem até a gente. Ah, cara, eu preciso agora uma ligação. O editor me ligaria da madrugada e fala: só me atende e desliga. Eu atendo e desliga. Eu veria o corte e teria aquele transição com indicação. Isso aqui entra tal vídeo. Mas isso aqui, se não me engano, salve a sequência da montagem do episódio 5, que foi um monstrinho que realmente foi difícil, a gente não durou 1 ano para editar esse seriado. Editar. E se você assiste os monstros, nem vou dizer monstros, é muito mais que isso. Episódio 5, que é aquele chuva da Screen Life, né? Da linha live.
O
Quando
episódio 5 é um caso à parte que a gente vai ter que comentar aqui.
a gente fala a história dele, para mim, mas quando eu assisti o primeiro corte do Pablo Pinheiro, que editou esse episódio, eu fiquei 15 minutos vidrados, não tirei o olho. Não tirei o olho. Ele capturou. E aí foi para. Quando foi para motion, perdeu todo o timing disso. Então tinha que reconstruir todo o timing e fazer pequenos ajustes editoriais, porque tudo que a gente indicava na edição requeria mais meio frame aqui, mais um segundo aqui, menos um pouco aqui. Então tudo aquilo foi embora. E normal isso, né? E tinha que reconstruir tudo, mas esse episódio, para mim, é onde o seriado saiu do papel. Porque eu, enfim, a parte entrando agora um pouco mais na parte de criação, eu tinha escrito os 4 primeiros rápido, sabe? Era para ser um próprio conceito, para eu mandar para uma amiga atriz, ela ia filmar 5 minutos, eu ia mandar para outra pessoa editar e eu ia tentar vender o seriado maior que eu tive alguns anos tentando vender. E sempre batia na trave. Todo mundo amava, mas ninguém comprava. Fiz contrato, aí no hora H ninguém queria fazer, sei lá, sempre mesmo.
Sempre tem isso.
Aí comecei a escrever, sabe? Aí eu escrevi e de repente, num mês, tinha 4 episódios, cheio de problemas, cheio de. Mas tinha alma lá. E aí, meu maior parceiro no projeto criativo, que é a Dona, que entrou primeira, e aí virou produtora e depois seguiu, ela não queria fazer nada. Pandemia, não quero, 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 normal, né? Deprimido, a gente não faz todo dia pensando na morte. Mas ela tinha obrigação, eu escrevi bastante coisa em inglês. Eu pensei, ah, ela tinha obrigação, meu acordo entre nós, da parceria, que se eu escrevesse uma coisa e eu precisava ajuda, porque eu estava sem tempo, enfim, traduzir umas coisas ruins, sei lá, que eu escrevi, ela faria. Ela fez. Ela me solta a ideia da linha live, episódio 5. Caralho, meu, tem que fazer. Ela fala, ah, não, mas tô te dando para vocês, eu não vou conseguir escrever. Então eu falei, não, eu insisti nela escrever. 1 mês depois ela me entrega. Eu arrepiei quando eu falei, caraca, já tinha equipe, não era mais só eu, era eu e Dona. Aí, de repente, a Dani leu tudo que ela tinha, ah, eu vou fazer. E aí, uma semana, ninguém se fala. Que é, não, eu acho que não vou fazer mais. Normal, ó. A edição foi assim também, fez uma primeira versão do era pandemia, né? A editor faria uma primeira versão, estaria todo marcado, e de repente, 3 semanas passaria, ninguém falaria nada, fiquei deprimido. Aí o Peter falando, cara, isso mesmo, o mensageiro é isso. Mensageiro não largar a mão de ninguém. Então, se a pessoa tivesse que se a pessoa queria seguir no projeto, seguia. Seguia, não importava. Eu acho que esse foi um grande mérito do projeto, de modo geral. A gente não desistiu realmente de ninguém que queria seguir. E isso quer dizer coisas normais, coisas reais daquele momento, né? Entrar em depressão, sumir para semanas, coisas, sabe, crise mesmo, crise que todos nós passávamos. E a mensageira, de uma forma ou outra, enfim, não, de uma forma ou outra não salvou, eu acho, nesses momentos aí, né?
E, vocês conseguiram levar isso também para a série, né? Porque isso tá eternizado também. Os próprios personagens têm também essa aura, né? De algum momento tá com depressão ou não. Isso aí tá eternizado. É muito legal isso também que vocês fizeram. Vocês eternizaram esse momento da pandemia de uma forma maravilhosa.
A Dani, que é a roteirista, psicóloga, diretora, ela falou uma coisa interessante quando a gente estava pensando. Porque depois, né? Depois você faz, a gente fica pensando em... A gente está, pede frases, pede que você perceberam. E ela falou uma coisa interessante, que é todos nós estávamos um pouco da Mari naquela época. Mas na época a gente não pensava isso, né? Tinha uma realização ao escrever que eu percebi que, do nada, que é o que é um vírus? Um organismo semivivo que precisa de um hospedeiro para sobreviver. O que é um espírito? De uma forma ou outra, acabamos num lugar, mas isso não saímos com essa intenção. Saímos só para envolver a história da Mari e como Mari vai sair disso, mas sair daquilo.
No final, vocês verbalizam isso na personagem, né, também. Ela explica isso, muito legal. Você ia falar. O Peter ia falar, acho que alguma coisa?
Não. Ah, tá. Eu tava lendo o chat que o Pablo Gonzalez, que foi.
Ah, é, o Pablo Gonzalez comentou, né? É.
Você comenta.
Tem pessoal que comentou.
Vamos aqui, ó. É, Mark tá com a barba feita. Eu não sei como deu certo, mas deu certo, entre aspas. Ele falou. Essa foi a frase que eu ouvi mil vezes no audiovisual. Temos a Fernanda Machado também aqui. Ela comentou: a série é muito boa, daquelas de maratonar fácil. Vi vários conteúdos depois sobre o tema tratado e vi que a realidade tratada foi muito bem representada. Muito bom, pessoal, parabéns. Olha aí. Muito bom, muito bom. Como é que foi a recepção, a receptividade do pessoal? Eu vi, eu dei uma passada em alguns comentários lá no canal e o pessoal elogia muito, assim, muito bacana. Isso, eu acho que ela precisa chegar a mais gente, porque ela é tão maravilhosa, precisa, vamos fazer chegar a um alcance maior aí, merece. Mas fala um pouco aí da recepção aí, eu acho que merecia muito mais do que tá tendo, mas...
Estamos começando, calma.
Vamos
lá. Já estou 3 meses atrás,
Pois é.
A gente se comprometeu a ficar no modo lançamento pelo máximo de tempo possível, porque é isso também, O tempo da internet, assim, é o da produção constante, né? Enfim, o seu podcast aqui você faz toda semana, quem produz conteúdo para redes sociais sabe muito bem, é o algoritmo, é a constância e tal. Mas a gente produziu um lance que tem 4 horas e que são 12 episódios e que eles são para ser consumidos assim. Então, assim, semana que vem não tem uma nova.
Vocês lançaram...
Semana que vem a gente vai estar divulgando essa mesma, entendeu? Então... Mês que vem... Daqui um ano, talvez.
Vocês lançaram tudo de uma vez, né? Foi isso? Na mesma hora, assim, vocês lançaram?
Porque a gente pensou, se alguém chegar, assistir, gostar, que assista tudo logo de uma vez. Porque também a gente tá no YouTube, o espaço, o tempo é tão disputado que você também, enfim, aí é suposição total, mas a minha, imagino que a nossa suposição, que a gente concorde, né, Mark, nós e a equipe, é de que se alguém foi fisgado por aquilo, pô, que fique, que já veja logo, porque eu não sei se semana que vem, quando sair o próximo episódio, vai chegar em você de novo, se a gente vai ter um fôlego de ficar também divulgando toda semana tal, porque é um fôlego, né? Então, assim, de parceiros e tal, a gente tem muita sorte de lá na Blues ter parceiros, amigos... que são da internet, que tem relevância, que falam de cinema, então, Pipocando, o Bock, o Rolandinho, são parceiros, sócios da produtora, e ajudaram muito na divulgação, e, enfim, o pessoal da internet, Otávio Gá, um filme Me Disse, enfim, a gente tem alguns contatos que ajudaram, e a gente conseguiu chegar até onde a gente chegou,
Christian Dunker, que...
Christian, nossa, como não
vai sair do jeito na cena sobre o seriado daqui a pouco. Ele abraçou como ator, abraçou como patrono mesmo, a gente. Ele foi fundamental. Acho que ele assistiu e a aparentemente gostou, e aí não tá medindo esforços para ajudar o seriado a chegar mais gente. Que tá, tipo, um presente inimaginável quando foi a própria Dani que pensou nele e falou, será que vai fazer? Enfim, a gente se alinharam. Quando rolou a ideia dele fazer, eu tava em outra reunião, e estava rolando a reunião da produção, e Dani me liga e fala, e o que você acha do Christian Dunker? Não sei o quê. Sei, será que faria? Alguém tem contato? E alguém do Keep the Blues trabalha diretamente com ele e produz o conteúdo do YouTube para ele. Ligou na hora. Tipo, naquela noite, tivemos uma resposta que o Chris faria esse personagem. Tipo, isso aqui não existe, meu. É, realmente era para... Mas se eu queria complementar, a recepção está sendo incrível. Tem mais de 1.000, tem 1.000 comentários. Eu digo, eu já... Enfim, tem coisas que eu tenho orgulho e menos, muito menos orgulho. Muito orgulho e pouco orgulho que eu fiz na minha carreira. Né? Mas eu nunca recebi, nunca recebemos, né, ao meu ver, pelo menos quem trabalha também direto, tanta aceitação e amor e desejo até dar uma segunda temporada. Temos centenas de pessoas pedindo a segunda temporada, elogiando tudo, principalmente a atuação da Ingrid e Layla, e tá, tipo, a Ingrid, as pessoas estão pirando, tá um incrível. Amigo.
Eu ia falar da Ingrid, inclusive, assim, ela se deu, assim, ela se transforma. Ela se transforma, é inacreditável o que ela faz, né? Fala aí, fala mais sobre isso que.
Mas a gente fez os testes, Peter lembra. A gente estava. Enfim, decidimos, Renata entrou, decidimos, vamos fazer um cast, o máximo que a gente pode, no meio da pandemia. E a gente viu a Ingrid, escolhemos, não tinha muito material para ir. Eu conhecia o trabalho dela como atriz de teatro musical, né? Eu sabia que ela era boa, mas não tinha nada, pouquíssima coisa no elenco digital e nas outras coisas. Mas interessante, vamos testar. E ela escolheu, sabe? Lemos com ela e foi constrangedor. Todo mundo, eu, o Kiko, o Peter que estava lá, a Dani, Tony, todo mundo tem fotos daquele. Tem, aliás, tem um teste mesmo. E todo mundo depois. Que era aquilo, cara? Ela fez a Ana Vitória. Ela fez a Ana Vitória. O Kika, a dona fez a réplica e Kiko dirigiu ela. E ela fez a Ana Vitória e a gente desligou e todo mundo olhou. Isso foi freak. Isso foi constrangedor. Não sei o que fazer. É isso, não? É isso? Aí entrou esse papo. Tem seguidor? Não tem seguidor? Todas as coisas que você deveria pensar. Ele falou, não importa, foda-se, meu. Você viu o que eu vi? Não importa, vamos com ela. E ela topou, ela deslocou, com todos os protocolos, deslocou do Rio para São Paulo, ficou no. Enfim, foi tipo. E tá incrível, né? Protagonista com P maiúsculo, mano. Mandou pra
Maravilhoso,
caramba.
maravilhoso. Ela
É.
se
E
transforma mesmo.
Layla.
Ela se
Layla.
transforma. A Layla também, pois é. Mas é que
Você
aí.
fala. Aliás, Layla está em cartaz agora com a Alice Regina, aí vou dar um
Olha,
plug para Layla.
faz o
Ela está
jabá
em São
pra ela, vai lá.
Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso, se não me engano.
Tá bom.
Com a Alice
São
Regina, que é
Paulo.
onde que eu, quando eu fiz a primeira cena com a Layla, eu conheci Layla no set de Santo Forte. Ela fez o par, a mulher do Vinícius de Oliveira no Santo Forte, o protagonista. E eu lembro muito bem, porque ela estava incrível no seriado e tal, mas o personagem não era o protagonista. E aí, de repente, eu estava escrevendo com o Dona também, e ela convidou a gente para assistir a Annalise. E eu estava no Rio. E fomos para ver. E depois saímos, e só olhei para ela e falei, caraca, eu não tinha ideia da monstra que estava no meu seriado. Se eu soubesse, se eu tivesse. Eu vi, obviamente, a gente escolheu ela, foi incrível no teste. Foi excelente, mas eu vi ela no Liz Regina e falei, caraca, essa pessoa está no set todo dia. Vamos reescrever tudo. Vamos.
Aproveitar, né? Aproveitar
Aí eu
essa
virei um
chance.
stalker da Layla. Tipo, onde eu. O que Layla faz de pôr atrás? Se eu tiver uma leitura de qualquer coisa, eu falo, não importa, personagem masculino, tudo bem, chama a Layla que vai ler. Se ela topar, ela tá lendo o personagem. Então, já sabe. Então,
Oh, eu
enfim,
quero
muito
trazer ela
presente.
aqui, entrevistar ela aqui, hein? Vamos, passa o contato que eu quero entrevistar ela.
Dá ponto. Dá, com
Vamos fazer a
certeza.
ponte. Vocês estavam falando, né? Comentou, acho que o Mark comentou no começo da ideia original, que era um pouco diferente, né? Eu quero perguntar sobre a ideia original e estendendo a pergunta. Se o gênero screen life ajudou ou prejudicou de alguma forma, se fosse partir para uma ideia mais tradicional, como seria? E como foi isso? Como foi essa transição e se prejudicou mesmo? Vocês falaram do trabalho, né? Da questão da pós, tudo bem, mas. Vamos pensar mais, fazer mais, ampliar esse exercício aí.
História, né? O seriado original ele não tinha screen life, não tinha a questão de se é TDI, se são espíritos, né? Porque no fundo, na versão original, a gente estaria, eu estaria aqui, do meu lado estaria fulano, e eu não enxergaria fulano, fulano sumiria e eu assumiria esse jeito, essa característica. Então nunca era uma pergunta. Na real, para mim nunca foi uma dúvida. Não queria dar spoiler para quem assiste. Para mim, que não importa mais, para mim. Não, já que está no universo, não é mais minha. É da Mia, da Peter, da Lila, da Ingrid, da Dani, da Donnie, de quem assiste. Realmente.
A ideia é deixar... Peraí, desculpa te interromper. A ideia, então, é deixar no ar. É isso mesmo, ou não?
Não. Quando eu escrevi, não era.
Tá.
Mas o formato quase impus isso, porque quando pensei o que que Mari estaria fazendo na pandemia para fazer essa prova do conceito, que estava com tempo, estava com energia, e eu queria vender o projeto, e o projeto estava parado. Mas eu não podia voltar com o mesmo roteiro para o mercado. Já queria, mas não queria o suficiente. Sei lá. E aí eu pensei, o que eu posso filmar agora com uma amiga que está em casa, com seu celular? Aí comecei a pirar e aí eu inventei essa questão da terapeuta, da sessão da terapia para espíritos, basicamente, né? Então, que aí virou muito mais que isso, mas virou essa ideia. Então, aí nasceu a personagem da Madalena. E aí, não, como não tinha naquela época, da porra das pessoas juntas, jamais podia nem ter flertado com essa ideia. Para mim foi uma surpresa quando as pessoas começaram a questionar, porque o seriado foi criado para um medium, do médium, que incorporava espíritos em dom, em negação do seu dom. Pronto. Sabe? Era isso. Agora, uma coisa muito interessante, a gente debateu muito, tanto na sala quanto depois, tem como saber mesmo? Alguém que está assistindo, tem como saber? Não, claro que não. O que Madalena pode saber? Existe alguma prova? Que foi a Dani que tentou fazer isso, que ela deu a ideia do dinheiro. Quando teve ideia, vamos colocar uma coisa concreta na mão da Madalena. Mas até isso.
Pode também, pode não ser.
Da TDI ou da manipulação, ela pode ser um 171, pode ser um golpe, pode ser mil coisas, sabe? Então, então hoje eu digo, olha, enfim, não é surpresa.
Eu acho que é legal.
Que é o médio de negação do espírito. Que a gente nunca voltou para o marketing do seriado original, né? Para questionar isso. Mas eu algo colateral, interessante, né? Como as coisas vão tomando proporções e a gente mesmo, às vezes, não. Por isso eu acho tão frustrante um pouco hoje no mercado que a gente está sempre pedindo para definir. Quando você desenvolve coisas, principalmente, você deve saber disso, né? Porque você está criando suas coisas. Quando você tem que definir o tempo todo o que é.
Mastigar, né? Tudo mastigadinho.
Quatro seriados mais escritos do que produzidos, a gente descobre o que que é. A gente descobre. E a graça está aí. O desafio está aí. E isso não quer dizer que não está tá atirando para todos os lados. Não. Você tem uma ideia hoje que você é amanhã, é outra coisa. Muda, transforma, esculpe, sabe? Fica esculpido. E a mensageira tinha essa liberdade, tinha essa... quase demais até, porque quando a gente foi para a segunda leva... Acho que o Peter, a gente estava apanhando para escrever os segundos. A gente fez em dois blocos.
A gente marcou a data e falou, mano, essa é a data.
Ele tinha que fazer o papel que ele faz, mas não fez. Sabe? Ele nunca fez, mas precisava fazer. Ele ligou para mim e falou, gente, a gente tem um estúdio daqui a 2 semanas.
O papel de chicote, não. Pois é.
Cadê os roteiros? A gente estava apanhando, não estava saindo, né? Não estava saindo isso num ambiente institucional. E a gente deixou coisa para o caminho também. Tinha histórias plantadas que a gente não dê conta. E tudo bem. Mas isso hoje, por exemplo, hoje em dia, você vê isso no que você assiste. Está tão amarradinho que não parece real. Tudo tão amarrado que não parece verossímil. Que a vida não é isso. E não que a mensageira tem muita construção tradicional da dramaturgia. Mas ele não agarra a esse planta-colha. Que a vida é feita das coisas que a gente não colhe, né?
Agora, deixa uma sugestão aqui pra vocês. Daqui a pouco a gente fala da segunda temporada. Eu gostei muito dessa dicotomia e deixar o negócio no ar. Não, sim ou não. Pode ser um problema psicológico ou pode ser espírito. Deixar no ar. Eu gostei muito disso. Isso me atraiu muito. Eu acho que se vocês continuar nesse caminho, seria um caminho que seria bacana.
Mas você queria opinião. Decepcionado se o seriado assumisse?
Acho que não, mas é tão legal deixar, né, a gente pensando, pode ser, eita, agora pode ser, eita, agora pode não ser. E ficar nessa dúvida, eu acho que é muito legal essa brincadeira. É uma arma que vocês têm aí para poder trabalhar, entendeu?
Tem mais suco para tirar, então.
Acho que.
Eu tenho minha dúvida sobre isso, mas se Deus quiser, a gente tem uma segunda temporada e a gente chega a te decepcionar.
Gente, vai chegar desse... fazer que nem o Lost, né? Não, não façam que nem o Lost, só, por favor. Acho que o Peter ia falar, né? Esse lance que eu também perguntei, né? O lance do Screen Life se prejudicou. Se fosse uma mais tradicional, se ia ser muito mais fácil. Que acha disso?
Eu acho que, assim, primeiro viabilizou, né? É o que aconteceu. Só podia ser dessa forma. E, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, para a minha experiência, foi muito interessante trabalhar com esse formato, assim. Foi um aprendizado enorme, foi difícil pra caramba, mas a gente ficou com vontade de fazer mais, na verdade, né, Marco? Assim, deu vontade de fazer mais coisas, de explorar mais. E uma coisa que ficou passando pela nossa cabeça também, enquanto recurso, para contar histórias, é meio assim, num determinado momento a gente não tinha telefone, né, na humanidade, e aí passou a ter telefone, e aí o telefone passou a ser usado nos filmes, e aí de repente veio o celular passou a ser usado nos filmes, e veio o SMS, passou a ser usado nos filmes, e agora a gente vive um mundo de telas, então eu acho que assim, dificilmente você vai ver uma história, alguém vai te contar uma história que ninguém fala no celular. E hoje em dia, uma história contemporânea, dificilmente você vai ouvir falar de uma história que ninguém abriu uma videochamada. Então, a coisa é meio assim, né? Agora faz parte da nossa vida. E tá aí. Estamos aqui, né?
Se você faz uma enquete agora, dependendo, eu não tô falando nenhum juízo, eu posso estar muito errado, eu não quero julgar a minha resposta. Mas pega umas certas pessoas, um pouco... quantidade da população razoavelmente grande, em várias cidades, fala, cara, se tiver que perder seu computador e seu iCloud, ou sua casa, sabe? Entendeu? Podendo repor com seguros, mas, né? Obviamente, não tô falando morar, mas, enfim. O que seria a pior coisa você perder agora? Meu!
Sim. Sem computador, você não acabou assim.
Muito difícil falar de uma vida assim, não sem entrar nas implicações disso. Óbvio, é um fato.
Sim.
Fato. Eu tenho um sono recorrente, eu estou num avião que cai no mar e eu sou a pessoa que tenta salvar o computador e eu vou nadando até a terra, até a areia, mas nadando o computador de cima para molhar.
Morre afogado, mas salva o computador.
Eu sobrevivo e a única coisa que eu posso pensar é nadar, eu nado com um braço e eu levanto o computador por cima das ondas tentando chegar na areia. Porque eu esqueci de fazer o backup.
Eu já falei, se a casa que pegar fogo, a única coisa que eu salvo são meus HDs. É a única coisa, porque o resto queima. Pois é. Pessoal, estamos adentrando aqui, né? Estamos já chegando no horário de vocês também aqui. Eu queria entrar, então, na segunda temporada. Vamos falar aí as expectativas, aí os planos para a segunda temporada, como é que tá?
Tem planos, né, Mark?
Vai lá,
agora está um momento, né, que tiveram reabertura de editais, e PROACs, e fundo setorial e tal, quem trabalha com isso vai entender melhor, mas aqui é uma fonte muito importante de financiamento, né, da cultura, do cinema, do teatro, das artes e de tudo mais, e a gente se viu ali com um prazo para poder inscrever alguns projetos, e isso fez com que a gente tivesse que elaborar uma proposta de segunda temporada. Então, a gente fez, né? Mark fez. Mark, Dona e Dani escreveram.
Eu pegado num outro roteiro, e quem fez, na real, era Dani e Dona, mas graças a Deus.
Mas tem agora ficou palpável, né? A gente tem uma ideia, a gente tem um caminho, uma
primeira proposta. Primeira ideia para lapidar.
Não é o roteiro ainda, vocês fizeram um argumento.
Não, é especial, um argumento especial.
A gente fez um argumento e a gente tem uma cena que amarra alguns personagens da primeira temporada na segunda temporada e leva ela... O conflito, o lance do, um conflito foi estabelecido, assim, tipo, o que dá para falar, hein, Marcas? Mas a ideia, assim, a Mari vive um conflito, ela vive um conflito na primeira temporada, social, da relação dela com o mundo e dela mesma, e esse conflito evolui na segunda temporada, pros elementos que estão lá. Então, é uma segunda temporada, né, gente? A história continua. Mas eu não, como é que eu falo sem falar? Não vou falar.
A pandemia nunca foi que prendeu a Mari. Nunca foi. Né? Por isso, eu diria que ele é um seriado feito na pandemia, mas não é um seriado sobre a pandemia. Podia ter feito aquele seriado, com o dilema que Mari tem, podia ter feito o medo da Mari, o desejo de ela ser normal, e não acordar, por exemplo, no meio de um sequestro, sendo uma das sequestradoras. Essa existe antes da pandemia, existe a vida inteira da Mari. Então, por isso que encaixou tão bem. Parece que é um seriado sobre a pandemia, mas não é. Podia tranquilamente ter feito esse seriado fora da pandemia, exatamente igual. Então, a gente está... Eu acho que a nossa maior questão é... O seriado tá, ele tem 3 meses, né? E tem mais de 130 mil pessoas assistindo. E, enfim, não sei, para mim, não sei, nunca sei se isso é muito ou pouco, mas estou entendendo que isso é muita gente. E é receptivo para algo que veio do zero. Literalmente, vocês têm muito mais experiência no YouTube que eu tenho, mas. E ainda que o Peter falou, que é. Não é para. Não foi feito para YouTube. Lançamos lá. Não, também, você pode ver documentários aqui, pode ver qualquer coisa, esporte e tal. É só uma tela, uma forma. Mas não é onde as pessoas vão para assistir seriados. Então, a gente também está numa plataforma que está ótimo, permite que todo mundo assista, mas, por outro lado, está pulverizado entre 1 milhão de outras opções, como o Pete falou, né? Ele está meio numa floresta. A gente está muito... A gente tinha a meta de ter... Peter me falou a meta no começo, que era ter até o fim do ano 1000 pessoas assistindo cada episódio. O primeiro já passou da 30, o último está em 8, e sem quase nada da publicidade. Então... A gente está sonhando alto com a segunda temporada, em muitos aspectos, possivelmente parcerias com canais, mas a gente está agora vindo que a principal coisa, para, enfim, sem prolongar demais, que já prolonguei, é que parece que quem está assistindo quer mais. E a gente quer fazer mais. A gente quer fazer da Ingrid, a Layla, a Cris, a equipe que fez, porque a gente aprendeu tanta coisa. Segundas temporadas são ótimas, às vezes, porque você consegue... libertar um pouco dos erros que fez no começo, né? Sabe? Que a gente, técnica, praticamente... Não erros, são aprendizados, vamos dizer. Melhor.
Melhor, né? Os personagens já estão definidos, né? Fica mais...
Exatamente, mais... personagens, mais estabelecer, tá lá. Sim. Então, a gente tá louco para fazer, para responder. A gente tá louco para fazer, parece que é o público que tá cada vez mais crescendo, quer muito. Agora, a gente tá só encontrando fórmula também que permite que ele tenha... qualidade que faz das pessoas responderem como está respondendo. E isso fica um pouco essa questão de qual caixa se encaixa ou não encaixa, né? Sim, para abusar a palavra caixa.
Vocês me desculpem, mas a minha função aqui é tentar tirar de vocês alguma informação aqui, a minha função. A segunda temporada, vocês pensam em... Não, calma, eu sei, calma. Assim, se não puder, não fala, é a vida. Mas eu vou tentar. Vocês pensam em seguir esse gênero Screen Life ou, de repente, pensam em fazer de um outro gênero mais tradicional? Ou, de repente, misturar? Você já tem ideia disso?
Eu posso dizer, vou falar do que eu gostaria. Eu gostaria de misturar. Eu gostaria de ter mais recurso filmado e poder... né, ter mais externas, assim, ter mais, né, locações, mas ainda assim o recurso do Screen Life está presente muito nesse caminho, na medida em que ele está presente na nossa vida. Mas eu acho que daria para fazer totalmente Screen Life também, seria muito, muito legal também.
Eu acho que mesmo fazendo Screen Life de novo, agora aproveitando do contexto do primeiro, que era a pandemia, ele limitava a capacidade das pessoas a agregarem. A gente pode ter Screen Life que não limita a ser um cabeça falando. A gente pode ter Screen Life de diversas maneiras, podemos ir para a rua, podemos, sabe, mas eu acho que para mim, as conversas que a gente está tendo, se sair do Screen Life, tem que fazer sentido. Não é só um desejo de um paleta de cores diferente, uma nova experiência. Tem que fazer sentido. E a gente está encontrando esses sentidos muito facilmente, porque tem tanta alegoria, tem tanta metáfora com o que Mário está passando em Sebre, em que isso você enxerga, e como está enxergado, que ela vai, se ela, como ela vai se desenvolvendo, né? Se ela vai se trancando mais, já vai se expandindo. Dá pra, porque é meio, às vezes, evidente demais os pontos para poder, se a gente quiser. Mas eu acho, eventualmente, pessoalmente, eu acho que o formato pode cansar se ficar. Eu acho que não vamos limitar por isso. Pode ser que ficamos nisso, mas não vamos nos limitar por isso, sabe? Eu acho que isso é justo, né, Peter?
Sim.
Oh, eu tenho um pedido também pra fazer, ó. Muita gente tá pedindo isso. Volta com a personagem, como chama? A cantora lá. É maravilhosa, tem que voltar com aquela personagem. Todo mundo deve amar ela. Isso daí é um pedido.
Aline Veloso, nossa. Aline Veloso, escritora. Aline Veloso, perdão.
Aline Veloso.
Aline Veloso, exatamente. É maravilhosa. Assim, e é aquilo, né? Assim, depois daquele episódio 5, acho que muita gente quis ver de novo. Tá, ah, não, ela não voltou. Não.
Mas isso é só uma coisa interessante que nunca vai ser. Quando a Donna criou essa personagem, a gente não sabia quem ia representar esse personagem na tela. E quem ia cantar. E eu comecei a... O que eu vou fazer? Eu comecei a ler sobre concursos de feminejo, sertanejo, não sei o quê. E comecei a achar pessoas que eu achava interessante. Eu mandava DMs, né? Mensagens. E as pessoas deveriam ter suspeitado. Eu tentava ser educado, sou não sei o quê, produtor, e ninguém me respondia. Olha. Certa hora eu falei, Dona, eu acho que as pessoas não estão acreditando com esse papo do produtor, não sei o quê. A gente olhava a Letícia, que parecia super interessante, estávamos meio stalkeando ela online, achando que ela seria perfeito, e ela canta pra caramba, então a gente pode lançar. Só pra saber, daqui a pouco a gente vai estar lançando a trilha sonora.
Olha, bom!
E vai ter versões de todas as músicas, que a própria Donna escreveu as letras, Phil fez a música, e o Ingo, lá do Submarino Fantástico, fizeram as composições, né? Vão estar disponíveis já, talvez dentro de uma semana. Olha. Mas eu lembro que ela não tá me respondendo. Eu acho que ela deve achar que eu sou um sujeito, sei lá, sou uma pessoa, não sei quais intenções, não tá me acreditando. Aí a Dora mandou uma mensagem, um dia imediatamente começou a conversa e ela se tornou a nossa linha live.
Maravilhoso, maravilhoso.
Tá assistindo.
E, ó, e detalhe, assim, eu não sou nem muito fã de sertanejo, tá? Mas eu adorei tanto, assim, foi maravilhoso.
Sua participação foi muito boa.
Tendo trabalhado na edição dessas sequências, uns, sei lá, incontáveis horas, e eu não consigo tirar da cabeça músicas. Numa semana já tava o tempo inteiro, um montão que eu...
Isso, exatamente.
É infernal. Maravilhoso, mas é infernal.
Exatamente. Bom, pessoal, espetacular aqui. Vocês querem deixar mais algum recado? Fica à vontade, porque a gente combinou um tempo aqui, já deu tempo, mas deixa recado final, mensagem final, ou o que a gente esqueceu de falar, que é legal também a gente trazer aqui. Fiquem à vontade, manda ver.
Cara, assistam, né? Quem tiver aqui, que não conheceu ainda, que não teve a oportunidade, dá uma chancinha. Que a gente. Quer que todo mundo assista.
Realmente vale a pena. Vale a pena mesmo, pessoal. Quem não assistiu, você não vai conseguir parar de assistir. Dá 4 horas, né? Tudo dá 4 horas, vocês falaram. O material completo. Você vai assistir um dia só, uma sentada só. Porque é maravilhoso. Você não quer parar mesmo. É maravilhoso. Maravilhoso.
Eu vou ser um pouco mais invasivo. Assiste, comenta e compartilha.
Sim, com certeza.
Pelo amor de Deus, porque é uma coisa, essa é a minha primeira experiência com material. Aliás, é viciante. Eu fico assistindo as barrinhas. Alguém entrou para assistir o primeiro episódio. Aí eu fico, tipo, 20 minutos depois, quantos passos da barrinha, para ver se alguém entra no segundo episódio. Às vezes tem milhares de pessoas assistindo, milhares, centenas de pessoas assistindo, e eu tentando ver se as pessoas estavam seguindo, né? É tipo, é uma droga mesmo. Eu tinha que parar uma certa hora, que o Sol fazia isso. Quem está trabalhando com outros projetos, se estiver assistindo agora, vai me matar. Mas é verdade. Sou fiquei assistindo isso.
Em tempo real, né? Tem aquela atualização em tempo real de view.
Infernal. É, eu lembro quando a gente estava conversando sobre isso, aliás, no começo, que caminho a gente leva, você vai para o YouTube. O Peter me falou um pouco disso, falou que o barato é que você fica pelado, né? Não tem como, não tem ibope, não tem nada. Você está pelado aí, você está vendo se as pessoas estão gostando. É você com o público, sabe? É obra com o público, você no caso, né? Mas é seu trabalho na frente das pessoas. Então, não é como teatro, mas tem que imaginar um pouco mais parecido que isso, como, por exemplo, cinema, ou lançar alguma coisa num canal, porque a gente recebe um número, talvez, se receber um Ibope, um não sei o quê, mas você não tem acesso, o canal tem, né, o streaming tem, a gente não tem acesso a isso. E aqui nossos números também não são milhares de pessoas assistindo. Então dá quase para seguir. Se tem uma hora que entra só uma pessoa, eu consigo ver se essa pessoa...
Se ela continua.
Das pessoas irem até o último episódio, né? Então você vai vendo se elas quantas pessoas chegaram no primeiro e quantas pessoas estão indo até o último. Isso tudo está escancarado lá para você, assim, né?
Sim.
Isso é bem interessante, isso é bem legal.
Muito.
O que é interessante é que tem episódio que, assim, tem menos audiência que os da sequência, né? Eu não entendo. A pessoa pulou um episódio, eu não entendo.
Quase está igualando isso. Tem isso, mas eu tenho outra explicação também. Porque o thumbnails aí tem Christian. E Christian tem um público muito... Enfim, ele é incrível. Então, tem muita gente que engaja, né? O público dele está muito engajado. E eu acho que como ele apareceu lá no 10, que é uma pessoa brilhante também, escrita por Dani, acho que eles vão lá para assistir.
Recomenda. A gente pode olhar, né? Qual que é a conversão desse episódio, se ele tem um click-through rate maior, e é uma boa hipótese.
É bem interessante, mas a gente agora tá, tipo, seguimos nossa força, criando nosso caso. Porque no fundo a gente tá criando um caso, seja como for, a gente financiar ou viabilizar uma segunda temporada, a gente está criando um caso para seguir, né? Então, se gostar, comenta, se quer criticar, critica, a gente está aí, a gente dá retorno, a gente gosta de receber esse feedback, porque é raro para quem trabalha com audiovisual, ter esse, né? Poder ter esse contato, né? Para mim, pelo menos, é muito raro e é muito... Eu lembro o primeiro serial que eu fiz, eu caçava Orkut para ver as pessoas falando, sabe? Era 9mm, eu caçava Twitter, eu caçava Kurt, ninguém falava, eu ia... E era também Fox, que era ótimo, mas era tinha uma audiência, né, mais restrita, mais limitada, né? Mas não tava no Globo, não tava... Hoje estaria, não tá no Netflix ou Globo ou Amazon, então poucas pessoas estavam vendo, mas eu fiquei lá tentando, alguém tá gostando, não sei o quê, mas não tinha nenhum. Agora a gente tá com contato direto e é apavorante, na real.
A retenção, você vê a retenção do vídeo, você vê exatamente onde as pessoas estão saindo, onde as pessoas estão vendo de novo. É incrível isso, é muito legal.
E eu acho assim, tem potencial, inclusive, não sei se vocês pensam nisso, em de repente, ir para um serviço de streaming, de repente, um serviço de streaming contratar vocês, ou comprar a série para passar lá, vocês pensam nisso? Já pensaram nessa possibilidade, por exemplo?
Claro, e chegamos a trocar ideia com alguns ao longo do caminho, uma vez que estava se tornando real, né? não na hora do roteiro, mas quando tinha uma hora que eu vi e começou a ficar como a gente imaginava, porque como ele é muita animação, então ele ficou muito tempo na imaginação, né? E tem uma hora que tá realmente tá chegando nesse caminho. Falta isso, falta luz, falta cor, falta cor, falta música, falta trilha, blá, 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 mixagem, mas dá para ver onde vai chegar. E a receptividade é boa, mas acho que tinha um medo bastante grande sobre abordar questões ligadas àquela época. Que eu acho principalmente besteira, porque eu acho que agora a gente pode olhar.
É mais interessante, é um histórico, né? É história, na verdade. Né? Entrou pra história.
E eu estava surtado para a gente terminar, para não perder a janela, porque é pandemia. E Peter está mais zen, mais stoic, ele fala, é isso, é o tempo que tem que ser. Mas eu acho que deu certo, porque eu acho que no meio daquela trauma, eu, por exemplo, eu queria ver live. Eu queria ver outra coisa naquela hora. Agora que eu posso olhar para aquele momento difícil, e talvez rir.
Distanciado, talvez, né? Distanciou.
Um pouco, a ferida
está. Tem um lance do projeto, desse projeto especificamente, que ele não é definido, muito definido em termos de gênero. Ele passeia por gêneros. Então, você fala de espíritos, já vem logo a cabeça terror, mas não é terror. Ah, não, então é suspense. Mas... Então, é isso. Na mesma cena, você chora, ri, passa medo e tal. Isso é um desafio de você levar um projeto com essa abordagem para o mercado também. Mas sim, a gente, o que a gente quer é ter o maior alcance possível, né?
Isso. Acho que acima do que você falou, acima de tudo isso. A gente quer que o máximo de gente possível consegue curtir, consegue viajar com a gente.
Porque, assim, é bom até ficar claro para o público aqui que vocês, assim, vocês têm uma boa visibilidade, mas, assim, a série não. Com certeza, pessoal, para se pagar, vai estar muito longe ainda disso. É assim... Se é que vocês ganharam alguma coisa assim, mas tá muito longe, entendeu? Então tem que ter uma forma de viabilizar isso financeiramente, né? Eu tô dizendo até pro pessoal entender, né? O grande público entender. Precisa ser viável financeiramente para continuar, né? Para seguir em frente. Sim. Por isso que é a importância de edital, enfim. É fundamental.
Né? Para se financiar online no YouTube seriam milhões e milhões e milhões de views.
Sim. E olha lá, viu? E olha lá ainda.
Tem gente pedindo crowdfunding. Tem gente falando pra gente fazer um crowdfunding, uma vaquinha.
Boa. Não, olha, eu acho que é uma boa ideia também. Viu? Considerem isso também. Considerem.
Você sabe, o serviço da inscrição é isso mesmo, né? As pessoas querem dar continuidade a uma coisa que interessa e é isso, mano.
Seria incrível. É isso, eu gosto desse produto, eu sei que se eu não ajudá-la, ele não vai continuar. Então eu tenho que ajudá-la financeiramente, mostrar meu apoio na prática mesmo. Esse é o caminho. Né? Então,
vamos todo mundo fazer esse canal do Dimitri antes da...
pois é. Não, mas é sério mesmo. É até egoísta, vamos dizer assim. Se eu gosto de um produto, eu tenho que ajudar pra ele continuar. Né? É a base aí da troca, né? É isso, é assim que funciona. Tem uns comentários aqui, deixa eu ler. Lucas Marujo falou, sensacional. Elizabeth Woolley falou, amei assistir essa série. Vocês estão de parabéns. Parabéns, Peter, super produção maravilhosa.
E a Elizabeth... O Lucas é meu super amigo e a Elizabeth é minha mãe. Então vou mandar um beijo.
Estão tendenciosos aqui. A ideia do podcast aqui, assim... Ele ao vivo, ele não atinge, ele tem a cauda longa aqui, o podcast. A nossa ideia, a gente faz ao vivo, até para o pessoal que quiser interagir ao vivo, mas a ideia é a cauda longa. Então, eu tenho certeza que vai chegar bastante gente aqui o podcast e essa que é a ideia, tá? Vamos prestigiar, pessoal. Vamos prestigiar, que a série é muito, muito bacana mesmo. Eu e a patroa aqui, a gente assistiu em binge watch mesmo. Assistimos em uma noite, sem parar, não dava pra parar. Então assistam, porque vale muito a pena. O link tá aqui embaixo, inclusive. Vale a pena mesmo. É isso. Os contatos também, contatos de vocês aí, se quiserem repetir também, como é que o pessoal entra em contato com vocês, o Instagram e tal.
Blues Content, a produtora, Pete Carcavalo, meu Instagram. E arroba a mensageira série. Você acha, tem um ponto no meio ali que esses arrobas é difícil de pegar, mas a mensageira série vai achar.
Não dá pra olhar, tem a cara da Ingrid aí, da Mari aí, não tem como errar. E Mark Bichar, Mark.Bichar.
Muito bom.
No Instagram. Arroba Mark, sei lá. Meu nome é Mark Bichar. E aí também, de novo, tem todo... A gente tá aí. Para dialogar, os atores, os outros roteiristas, criadores, diretores, para todo mundo, né? A gente está aí para trocar ideia, está no Instagram, está no YouTube, a gente está compartilhando a mensagem.
Muito bacana, muito bacana. Pessoal, se precisarem de mim para qualquer coisa, também contem comigo, viu? Até para ajudar o que precisar também para a segunda temporada. Enfim, vamos embora.
Vamos tentar ver se agiliza um papo com os talentos, com as atrizes.
Vamos fazer isso. Vamos combinar. Eu quero fazer assim. Isso que eu até também falar para vocês. Vamos combinar. Tá, vamos fazer isso daí também. Então tá, fica público aqui, pessoal. Fica público. Cobrem aqui. Comentem aqui embaixo aqui, cobrando também. Mas vamos fazer, com certeza. É isso. Maravilhoso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mário. Obrigado, Peter. Incrível, incrível. E todo mundo vai lá assistir, pessoal. Terminando essa conversa, se você estiver assistindo ao vivo ou gravado, tanto faz. Terminou aqui, vai direto. Ó, tá aqui o link aqui embaixo, vai assistir. Vai embora, você não vai conseguir
parar. Perfeito exemplo do seriado. Você cedeu sua obra pra gente. O seriado aconteceu por causa das centenas de pessoas como você.
Então, pois é, isso foi também. Isso é uma outra coisa também. Foi muito, muito bacana. Assim, muito bacana ver vocês pegarem lá o meu trabalho e transformarem em uma outra ótica. Foi incrível aquilo. Foi maravilhoso também. Muito bom. Bom, é isso.
Nossa. Obrigado, hein,
gente. Obrigado, valeu, pessoal. Tchau. Obrigado, Peter. Obrigado, Mark. Pessoal que está assistindo, lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho, aquele papo chato de YouTube. A gente sempre precisa repetir para o algoritmo entender que vocês gostam do conteúdo e continuar recomendando para vocês e para outras pessoas com perfil semelhante também. E agora, terminando aqui, pessoal, já vai direto. Ó, vai direto pro link, vai assistir Mensageiro. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. E até a próxima.
Tchau, tchau. Obrigado, gente.
Valeu. Roda a vinheta aí.